A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Estudo relaciona estado nutricional com doenças cardiovasculares. A professora Maria José de Carvalho Costa coordenou uma pesquisa sobre a relação do índice de massa corporal e a circunferência da cintura. Segundo a pesquisa, os índices podem revelar predisposições a doenças cardiovasculares. O estudo foi aplicado em mulheres na faixa etária entre 18 e 70 anos. O IMC, Índice de Massa Corporal, é uma medida usada para calcular a obesidade e um método de avaliação do nível de gordura de cada pessoa. A relação cintura-quadril é indicativa de quantidade de gordura visceral, a gordura que envolve os órgãos internos. Quanto mais gordura visceral a pessoa tem, mais corre risco de desenvolver arteriosclerose, angina e AVC. Segundo a professora, indivíduos com circunferência da cintura fora do padrão, mesmo sendo eutróficos, ou seja, com IMC normal, apresentam mais risco cardiovascular.
Os resultados que nos surpreendeu mais foi em relação à quantidade de indivíduos eutróficos no estudo, que apresentava já, podemos falar, em risco cardiovascular, ou seja, a aferição da circunferência da cintura e da relação cintura-altura demonstrou um aumento em relação aos valores de normalidade, indicando aí um possível risco cardiovascular em relação a esses indivíduos que são saudáveis, entre aspas, ou seja, têm um peso ideal para a sua altura, para a sua idade, para a sua atividade, para o seu sexo, etc.
Pesquisa analisa a prática do dever de casa. A tarefa escolar feita em casa tem o objetivo de aumentar o tempo de estudo dos alunos e auxiliar na aprendizagem. Além disso, os professores acreditam que o dever de casa também é o principal meio de interação entre a escola e a família. No entanto, a pesquisa constatou que essa prática tem se mostrado deficiente na função de envolver os pais na educação dos filhos. Embora saibam de sua importância, muitos pais têm criticado a quantidade de tarefas transferidas para casa. Os pais sugerem que a professora aproveite melhor o tempo em sala de aula ou que a escola ofereça atendimento fora do horário da aula. Já a escola critica os pais pela falta de apoio em casa e os responsabiliza pelo fracasso do aluno. Maria Olinda Pessoa, coordenadora da pesquisa, expõe sua preocupação quanto à função da escola.
O que a gente acha que é preocupante é o dever de casa não fazer parte do planejamento pedagógico, porque se ele visa construir a autonomia da criança, ele deve ser planejado de maneira que seja uma prática produtiva e mesmo uma prática prazerosa. A gente acha que a escola é que deve motivar a criança para fazer o dever de casa e não contar que essa motivação venha de casa, que fique lá um adulto, geralmente uma mãe, em cima da criança, tentando ensinar a criança a gostar de estudar.
Segundo a professora Maria Olinda Pessoa, não é através do dever de casa que se consegue o sucesso escolar de todas as crianças. Ela explica por que essa prática foi vista como injusta.
A política do dever de casa, ela não promove a equidade, ela não vai necessariamente promover o sucesso escolar de todas as crianças, porque algumas crianças e famílias têm condições de vida mais difíceis e, portanto, estão em situação de desvantagem em relação a outras crianças e famílias que têm mais facilidades.
Diante das conclusões da pesquisa, Maria Olinda Pessoa, que ensina no curso de pedagogia da UFPB, é contra o uso de dever de casa.
Sou contra o dever de casa como uma política educacional que conta com a contribuição da família, quando a gente sabe que os recursos das famílias são desiguais. As famílias não têm todas as mesmas condições econômicas e culturais, acesso a livros, computador em casa, principalmente o tempo disponível do pai e da mãe para conviverem com a criança, conversarem com a criança sobre a escola, sobre as matérias escolares. Enfim, é como política educacional que pode ter e geralmente tem efeitos perversos, que então eu sou contra o dever de casa. Ele pode até ser uma prática bem sucedida em alguns casos, só que como uma política geral para todas as crianças, principalmente para aquelas crianças que já têm dificuldades na escola, é que eu acho que o dever de casa é problemático.
Projeto de extensão da UFPB ensina geografia da Paraíba com métodos inovadores. O projeto de extensão Conhecendo a Paraíba oferece aulas de geografia da Paraíba para alunos do ensino infantil, fundamental e médio gratuitamente. A cada semestre são atendidos 2 mil alunos. O projeto conta com o Laboratório e Oficina de Geografia na Paraíba, no campus da UFPB, que dispõe de vários recursos didáticos, incluindo uma maquete de 12 metros quadrados. A reportagem é de Éder Mateus.
O projeto de extensão Conhecendo a Paraíba utiliza recursos e métodos didáticos avançados para o ensino de Geografia da Paraíba. É coordenado pela professora Maria de Fátima Rodrigues, do curso de Geografia da UFPB. O projeto promove oficinas para turmas de escolas e movimentos sociais. O objetivo do projeto é compensar a falta de criatividade no método de ensino de geografia, tornando-o mais dinâmico. O Laboratório e Oficina de Geografia na Paraíba, LOGEPA, tem um papel importante nesse projeto, explica a professora Maria de Fátima.
O LOGEPA é um laboratório voltado para o ensino da geografia da Paraíba. Ele foi pensado exatamente para preencher uma lacuna que existe nas escolas no que diz respeito ao ensino. Percebemos que a geografia que se trabalha na maioria das escolas, é claro que tem exceção, se observa muito ainda um ensino muito decorativo, que não estimula o aluno a pensar sobre a sua própria realidade.
Seguindo as recomendações dos parâmetros curriculares nacional, o LOGEPA dispõe de diversos materiais para apoiar as oficinas do projeto Conhecendo a Paraíba. Entre cartazes, painéis, amostras de solo, rochas e sementes típicas de regiões da Paraíba, se destaca uma maquete do estado da Paraíba, que detalha o relevo, as rodovias e os municípios do estado. A professora Maria de Fátima conta como é o roteiro de uma oficina e aponta os materiais utilizados.
Nós utilizamos painéis, fotografias, vídeos de curta duração, a maquete, que é um dos recursos didáticos que nós mais utilizamos, porque ali o aluno se localiza em relação ao seu espaço, ao seu espaço vivido. No atendimento também nós fazemos uma pequena trilha que vai daqui do departamento até o Mini Parque Pau Brasil, observando a vegetação, discutindo com eles o que significa a presença desse remanescente de Mata Atlântica ainda aqui.
As oficinas do projeto Conhecendo a Paraíba têm duração de 3 horas. A escola interessada pode escolher um tema de geografia física, urbana, rural ou social. A professora Maria de Fátima explica o procedimento para agendar uma oficina.
Nós recebemos a solicitação por telefone no nosso número, que é o 32167432, ou através de e-mail para o logepa_ufpb@yahoo.com.br. A gente solicita que seja colocado qual o conteúdo que interessa à escola que está agendando a visita. Observamos a faixa etária, observamos também a série que vai ser atendida.
Éder Mateus para o Espaço Experimental.
Hildon foi a atração do projeto 6 e meia da última quarta-feira. Baiano de Nascimento é conhecido principalmente por ser autor da música Na Rua, na Chuva, na Fazenda, grande sucesso dos anos 70. Além das suas canções, ele cantou algumas músicas do compositor paraibano Cassiano, uma das grandes referências da soul music brasileira. Hildon concedeu uma entrevista para o programa Espaço Experimental.
Estamos com Hildon, atração do 6 e meia. Você começou a tocar em um conjunto de bailes, você chegou a tocar com os Fivers também, né? Fez uma participação.
É.
E do Iê, da Jovem Guarda, Fivers, para o soul music, o que te fez mudar?
Cara, foi mais ou menos quando eu conheci o Cassiano, que eu comecei a gostar de música negra. Eu já gostava do rock and roll, né, de Little Richard e tal. Gostava do Ray Charles, mas o cara que mudou a minha cabeça assim, foi o Steve Wonder. Depois eu conheci o Cassiano, que também era fã do Steve Wonder, né, viajamos juntos, trabalhamos juntos. Então, eu comecei a diferença da Jovem Guarda, que na época a Jovem Guarda não era melosa, era a Jovem Guarda, era música de vanguarda, rock and roll. Gravava muitas versões e a diferença da coisa, porque a música, a soul music é uma música mais elaborada, em acordes, em muita coisa de vocal, em abrir vozes, em harmonia, coisa que o rock and roll já não, já era aquela coisa mais batida não tem a sutileza que a música que o negro americano tem, né? Que a gente faz uma, aliás, a gente faz uma soul music abrasileirada, né? É uma música brasileira com um sotaque de... com sotaque de soul. Mas não, na realidade eu não me considero como compositor de soul music. Eu sou um compositor brasileiro, né, cara?
Como foi que você conheceu Cassiano? Cassiano é considerado um dos precursores, né, da música negra aqui no Brasil. Como foi?
Esse lance é rótulo, né, cara? Black music, soul music, não existe. Cassiano é um grande compositor, melodista de primeira qualidade. Hoje a gente tocou três músicas do Cassiano, né? Primavera, Lua e Eu, e Coleção. Todo mundo adora as músicas dele. É um gênio, o Cassiano, entendeu? Mas assim, a gente se conheceu numa excursão. Ele já tinha feito vocais em umas músicas que eu tinha gravado na Jovem Guarda. Eu gravei com o Vanderlei Cardoso, aí gravei com ele fazendo vocal, com os Diagonais. Aí nós fizemos uma viagem, passamos 3 meses viajando, e aí nasceu uma grande amizade. Eu aprendi muito com o Cassiano é mais, quase 10 anos mais velho que eu, né? E depois conheci o Tim, que já era parceiro dele, e eles dois me ensinaram muitas coisas.
Você acredita que esse gênero da música negra, de Tim Maia, de você também, que é um dos principais artistas desse gênero, você acha que hoje em dia ele é ultrapassado, ou você vê uma renovação dessa linha que você segue musicalmente?
Cara, ó, eu gosto de música negra. Tem uns caras que eu ouço de música negra americana, tipo o Eric Kelly. Agora estou ouvindo a Corina, que é uma cantora inglesa. A música negra, ela influenciou a música no mundo inteiro. A música negra, Michael Jackson influenciou dança, Steve Wonder até hoje influencia as pessoas, influencia banda de rock. Isso é, a música negra, ela é muito forte, porque ela tem melodia, tem ritmo. Mas assim, a nossa música é muito rica. Eu cada vez estou ficando mais voltado para as minhas raízes, sabe? Eu não sei se é a idade, não sei o que, que é, mas eu estou valorizando mais as nossas coisas, sabe? Mas e com as coisas que eu aprendi com a soul, que é isso, do vocal, da você ter umas harmonias mais elaboradas, e sem ser jazz, sabe? É mais ou menos isso, a soul music fica entre o jazz, né, e o blues. Então é uma música fácil de assimilar.
Muitas das suas letras têm uma natureza quase árcade, né, de falar da celebração da natureza, da vida simples no campo. Você é um adepto desse estilo de vida, ou foi só um modismo hippie da década de 70?
Não, eu fui hippie, tomei muito ácido. tô brincando. Olha, eu era riponga, usava tênis já depois de 70, cara. Já, mas assim, eu fui criado no sertão, entendeu? Então eu acho que por isso que eu sou tão ligado em natureza, cara, porque era seca. Então eu, quando eu vejo, eu sou apaixonado pelo céu, pela lance das estrelas, pelo visual das flores, pelo cheiro das plantas. Eu gosto, acho que a natureza, cara, é a coisa mais perfeita, assim, sabe? Isso acaba influenciando na minha música. Eu sou daqueles que param para olhar para o céu, para ver as cores que o céu tá, entendeu? Eu sou muito ligado em natureza.
Você se sente às vezes estigmatizado pelo fato de algumas pessoas conhecerem você apenas pela música na rua, na chuva, na fazenda, apesar de você ter outros sucessos aí?
Não, cara, meu sonho desde pequeno era o seguinte: quando eu comecei, era que todo mundo conhecesse minhas músicas e ninguém me conhecesse para não me encher o saco. Porque eu convivi muito com o negócio da Jovem Guarda, aquela coisa. Tem artista que adora essa coisa da celebridade, né? De paparazzo, de... entendeu? Eu acho que isso faz falta, assim, na hora de você divulgar o trabalho. Se você está mais conhecido, o seu trabalho vai ter mais visibilidade. Mas eu acho que é um saco, cara. Tu tá no restaurante, fica todo mundo te olhando, sabe? Eu gosto de observar as pessoas. Então eu acho que a minha música é que tem que ser conhecida, meu trabalho, não eu.
Você está com projeto de gravar um DVD e está escrevendo uma biografia. Como andam esses projetos?
Péssimos. A biografia está péssima. O DVD a gente grava agora com a banda. Estou tocando com uma banda já há 4 anos, fazendo shows. São 11 pessoas na banda, músicos maravilhosos. Tem um baterista de Belém, tem uns meninos de Teresópolis, tem uma galera de Niterói. É muito legal a gente fazer show junto. Hoje eu senti muita falta deles, porque eu estou acostumado a tocar com eles, né? mas tive que me virar, mas às vezes eu esqueço, conto para mim mesmo. E, entendeu? Então, e o livro, cara, o livro tem que ter muita disciplina para escrever. Então, às vezes eu pego, tem fase assim que eu saio escrevendo, e é um livro fácil, porque é livro de memória. Então, toda hora eu tenho uma ideia e anoto e tal, mas não tem aquela disciplina de sentar, ficar 2-3 horas por dia escrevendo. Aí perde o, aí quando você para, perde o ritmo. Aí para voltar de novo, aí eu, entendeu? Mas eu tô, já passei da página, eu tô com as 100 páginas já, corrigidas e tudo, e abordando exatamente essa época, a década de 70, que eu acho que foi a década que foi muito importante para mim, e tudo, né?
Quero agradecer, Hildon, pela participação, Bruno Guimarães, para o programa Espaço Experimental.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba.
O Espaço Experimental é produzido por Adino Bandeira,
Adriana Costa,
Ayrton Moraes,
Amanda Tenório,
Anderson Soares,
Bárbara Vanderlei,
Bruno Guimarães,
Caroliane Anjos,
Cláudio Ferreira,
Débora Rosa,
Douglas Xavier,
Éder Nunes,
Elisângela Silva,
Gustavo Arruda,
Inara Rosas,
Juliana Navarro,
Júlio Vinícius,
Larissa Freire,
Lívia Falcão,
Magberto Rocha,
Maiana Fernandes,
Manuela Kirchner,
Natália Xavier,
Paulo Cavalcante,
Paulo Serrano,
Rebeca Helena,
Renata Costa,
Roberta Crispim,
Sara Falcão,
Vanessa Queiroga
e Vitor Nicolau.
Editores, Débora Rosa e Natália Xavier.
Apresentação de Adino Bandeira e Sara Falcão.
Professor, orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo.
Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. Um bom dia e até o próximo sábado.